Dica do Café, a informação útil para o seu dia.
Hoje é dia do Beto Colombo falar aqui no programa. O Beto, que é presidente do Instituto de Filosofia Clínica de Criciúma e Sul de Santa Catarina. Filosofia no ar. Beto, bom dia.
Bom dia, Delor. Bom dia a todos.
Tudo bem, companheiro? Tudo certo por aí? Tempo bom?
Tudo muito bem.
Maravilha. Ô, Beto, nós estamos ainda meio no clima de Copa do Mundo. Todo mundo meio baixo astral, assim e tal, meio indignado com o Dunga, essas coisas todas, aquilo tudo o sentimento coletivo, né? E o futebol é muito envolvente, o futebol é muito tem muito de emocional. Então eu quero te ouvir, Beto, quero te provocar, te cutucar, te chamar para falar sobre isso. A provocação é a seguinte: qual é, na ótica da filosofia clínica, qual é a tua fala, como é que tu avalia a derrota do Brasil na Copa do Mundo?
Adelor, eu já ouvi por diversas vezes muitas pessoas dizerem que para nós, né, nós brasileiros, é muito importante ganhar a Copa do Mundo. Só que aí veio a Holanda e acaba com o sonho de 190 milhões de brasileiros. Ou melhor, 190 milhões menos um, porque para mim ganhar a Copa do Mundo não é o meu sonho. Talvez, no máximo, um desejo meu. Olha só, algumas pessoas, Adelor, equivocadamente estão levando essa visão distorcida das disputas para as relações e para quase tudo na vida. Parece que o mundo se tornou uma Copa do Mundo, onde o mais importante é vencer, é ganhar. Será que fazer bonito já não seria o suficiente? Será que nas relações de amizade, relações entre pais e filhos, irmãos e irmãs, marido e mulher, precisam estar relacionados a perder ou ganhar? Eu conheço pessoas, Adelor, que talvez de tanto vivenciar as disputas, de tanto vivenciar as coisas desse jeito, elas veem o mundo como um grande campeonato de futebol. Acho que até uma simples discussão familiar tem que ter um vencedor. E quando estão com a razão, cara, eles atropelam o outro, diminuindo o outro a uma bola, a um objeto a ser chutado. Outros ainda, eles tratam suas amizades como um escambo. Vejam bem, amigo. Nessa semana o jantar foi na tua casa, logo na próxima semana será na minha. Ou ainda, né? Fiz um favor para um amigo e ele nunca me retribuiu com outro favor. Já escutamos isso por diversas vezes. Para algumas pessoas, é assim que o mundo funciona, como um grande escambo, como um cálculo matemático, a ponto, Adelor, dessas pessoas pesquisar se a garrafa de vinho que abrira na sua casa se equivale ao preço da garrafa aberta na semana passada na casa do amigo convidado. Bem, a boa notícia é que não tem nada de errado se você funciona assim, se é assim que você vê o mundo, né? Agora, cabe aqui um alerta, né? Lembre-se que nem todos funcionam desse jeito. Algumas pessoas, na estrutura de pensamento, esse tópico não tem peso nenhum. Nesse caso, ele não vai perceber que para o outro a retribuição é importante. Ele simplesmente ignora por não estar estruturado desse jeito. Para aqueles que enxergam o mundo como um escambo, ao se relacionar com pessoas que não veem o mundo assim, eles acabam sofrendo, se magoando com esses amigos, né, com esses familiares, e achando que é uma grande ingratidão do outro ou coisa parecida. E na verdade não é nada disso, Adelor. Apenas o outro funciona de outro jeito. Agora sim, para mim, a vida real é muito mais que um campeonato de futebol. Há milhares de anos, a civilização ocidental é competitiva, e ser competitivo na vida, ou ser competitivo nos negócios, nos ambientes de trabalho, faz com que ficamos mais ligados, faz com que sejamos mais criativos, que inovemos mais, encantemos mais o cliente. Agora tem que ficar nisso, né? Nós não podemos fanatizar e levar isso até para os relacionamentos. Alguns empresários e algumas pessoas acham que o mais importante que ter uma empresa lucrativa é vender mais que o concorrente, vender mais que o vizinho, mesmo que para isso se comprometa a saúde financeira da própria empresa. Às vezes, Adriano, quando ganhamos uma partida, achamos que somos os caras. E eu já vi a arrogância do sucesso destruir muitas relações e também muitas empresas. Eu já vi alguns campeonatos de futebol serem perdidos por esse motivo. Eu penso que nas relações entre empresários, colegas de trabalho e também nas relações pessoais, a humildade deve se sobrepor ao achar que estamos sempre certos, imbatíveis, e cegar-se aos sinais que a vida insiste em nos mostrar. Agora, respondendo à questão do Dunga, né? Eu penso que no caso da seleção do brasileiro, na seleção do Dunga, né, os sinais estavam visíveis na alteração de comportamento dos jogadores e foi ignorado pelo comandante. Estar no comando, para mim, é estar atento a tudo isso, o tempo todo, né, e acreditando que poderá sempre melhorar, porque senão, um dia, alguém melhor preparado vai aparecer e nos derrotar. Agora, lembrando que nem o Brasil, nem o Real Madrid, nem a Espanha, nem o Milan ganham todas. E se todas as outras lições não valeram, ao menos isso temos que aprender.